Quarentena.
Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
Quarentena, dia 6.
Olá, iniciamos agora nosso sexto dia de quarentena. Eu sou Mariana Petson.
Eu sou o Tárcio Fabrício.
A gente tinha comentado ontem, a gente faz no fim de semana uma edição um pouco diferente, a gente controlou um pouco as notícias ao longo do dia, eu tenho reiterado e cada vez mais a gente lê as orientações para que de fato a gente não fique pensando só nisso, lendo notícias sobre isso o tempo inteiro, porque senão a situação de ansiedade fica muito difícil da gente lidar. Então, a gente faz uma edição com algumas, a gente vai tentar trazer dicas culturais, compartilhar algumas outras experiências que a gente mesmo esteja tendo ao longo dessa quarentena. Mas antes, é claro, a gente dá as principais notícias, começando, como sempre, pelos números. O dado do Ministério da Saúde, numa coletiva no final desse sábado, é de 1.128 casos confirmados no Brasil. Destes, a grande maioria, 459, no estado de São Paulo. São 18 mortes confirmadas, sendo 15 no estado de São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. Uma outra informação que foi dada nessa mesma coletiva é que o governo está... E a gente viu várias notícias, o presidente da República também falou sobre isso, os números diferem um pouco, mas parece que está sendo dada uma importância a aquisição de testes, para que não só os casos mais graves, os casos que necessitam de internação, mas que também casos mais leves possam ser testados. A expectativa, um dos secretários do Ministério da Saúde, se eu não me engano, o de Vigilância Sanitária, falou que em 8 dias devem chegar 5 milhões de testes. Para se ter uma ideia, até agora foram distribuídos apenas 27 mil testes em todo o país. E por que eu coloco isso como uma boa notícia? Porque vários especialistas têm falado que, junto com o distanciamento social, os países que melhor conseguiram conter a pandemia apostaram bastante na testagem, não só dos casos graves, mas também dos casos leves e, mais do que isso, das pessoas que tiveram contato com os casos leves, para que a transmissão possa ser interrompida. No mundo, os dados da Organização Mundial da Saúde são de 32 mil novos casos, com 1.344 mortes nas últimas 24 horas. E destas, o dado oficial é de 625 mortes, mas já se fala em 793 mortes apenas nas últimas 24 horas na Itália. A situação na Itália, então, continua bastante dramática.
E uma das medidas que foi anunciada hoje foi a quarentena total do estado de São Paulo. Então, o governador João Dória decretou o fechamento total dos serviços não essenciais por 15 dias. A quarentena vale para todo o estado e começa na próxima terça-feira. Os serviços de saúde, alimentação, abastecimento, segurança e limpeza serão mantidos. Ficam abertos os supermercados, padarias e açougues, bares, lanchonetes e restaurantes podem funcionar apenas no sistema de entregas, no sistema delivery, e também continuam funcionando transportadoras, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, transporte público, táxis e transporte por aplicativo, call centers, pet shops e bancas de jornais. Na área de saúde, continuam abertos os hospitais, clínicas e clínicas odontológicas e farmácias. E também, além disso, uma recomendação para que a população permaneça em suas casas, que só utilize esses serviços para situações realmente emergenciais.
E conforme os casos vão crescendo no Brasil, começam a surgir mais dúvidas também de: bom, se eu tiver sintomas, o que eu faço? Ou quando eu preciso ir ao mercado comprar comida, que tipo de cuidado eu devo tomar. Então, eu separei algumas dicas sobre isso. Em relação ao protocolo, foi criado já inclusive uma plataforma que se chama Corona BR, por alguns serviços privados, mas com consultoria de profissionais pesquisadores da USP, do Albert Einstein, que eles estão chamando de enfermeiro virtual, que ele faz algumas perguntas: ah, tá com febre, não tá com febre, o que tá sentindo, para indicar que tipo de medida tomar. E tem um outro site que é anterior a esse, da STAT, que aí é em inglês, que também tem uma tabela bem interessante de, bom, quando só é preciso tomar os cuidados normais com uma gripe, mas só lembrando assim, cuidados normais em termos do tratamento com a nossa saúde. Mas o protocolo do Ministério da Saúde aqui no Brasil agora é que qualquer sintoma de gripe é tratado como suspeita de Covid-19, o que isso significa? Casa. 19 dias, e aí não é quarentena, não é distanciamento social, é isolamento mesmo, tanto da pessoa doente quanto dos seus familiares, e aí tem uma série de regras para esse isolamento. Mas enfim, quais são os níveis de atitude que a gente deve tomar? Você pode simplesmente ficar em casa, tomar água, tomar remédio, tem as recomendações todas. Procurar o posto de saúde, então com sintomas leves, procurar o posto de saúde, evitar os hospitais e os pronto atendimentos. E com o aparecimento de alguns sintomas mais graves, que são listados nessas fontes que eu estou colocando, também estão na página do Ministério da Saúde, aí sim procurar imediatamente um serviço médico, inclusive de emergência, também para aquelas pessoas nas condições de risco. Então, a gente compartilha já já lá no site do Lab, na página lá dentro, que foi separada para a gente compartilhar essas notícias, que é o Lab, quem começa a nos ouvir hoje, é o Laboratório de Divulgação Científica, no qual eu e o Tarso atuamos e que promove esse podcast. O endereço lá é o www.lab.ufscar.br/quarentena-news. Então lá eu coloco essas duas ferramentas, sempre lembrando as fontes oficiais também do Ministério da Saúde, para coisas mais globais da Organização Mundial da Saúde. E uma outra coisa que tem gerado alguma ansiedade também, inclusive teve um material divulgado, a gente compartilha a notícia lá também, que tem alguns erros. É bom, se eu sair de casa, se eu for ao mercado, se eu for, posso andar com cachorro, posso fazer caminhada. Então a gente também separou alguns materiais, tem
Sobre
inclusive.
quais os cuidados, né, que devem ser tomados para a realização dessas atividades.
Tem inclusive numa matéria falando que essa primeira orientação tem alguns exageros. Então, por exemplo, ah, você tem que lavar a roupa com alvejante e com água numa temperatura. E aí um professor nessa matéria falou: não, água e sabão é suficiente, passar a roupa depois ajuda. Todos os cuidados com os cachorros, então cachorro é uma super, o cachorro não pega, ao que tudo indica até agora, né? Mas a gente já tem evidência suficiente, não se contamina com este coronavírus, mas ele é uma superfície como qualquer outra, onde o vírus pode se alojar. Então evitar que o cachorro tenha muito contato com superfícies nesse passeio,
Com outras pessoas,
limpar,
né?
também isso, encontrou outra pessoa, primeiro manter a distância segura de 2 metros, né? E não deixar a pessoa tocar no cachorro de fato, porque esse é um perigo tanto para o cachorro quanto. Para o cachorro não, né? Para o cachorro se tornar um vetor, quanto para a pessoa que tocou ali num lugar que já pode estar contaminado. Tomar cuidado com o elevador, desinfetar o celular, o que fazer com as compras. Então a gente separou lá também dois links que dão um pouco essas recomendações, mas com bastante ponderação também para a gente não exagerar, a gente dosar, saber, para também não se tornar uma fonte de ansiedade desnecessária.
E hoje, por exemplo, a gente já aplicou uma dessas dicas em relação aos cachorros, que para quem está ouvindo já sabe, né? Mas a gente tem nossos dois produtores aqui do programa, que são o Pepe e a Bela, que de vez em quando fazem alguns barulhos estranhos que vocês ouvem daí. E hoje a gente saiu para passear com os dois cachorros e quando voltamos para casa, antes de entrar em casa, a gente limpou as patinhas deles com um pouco de água e sabão, que é uma das dicas para garantir que eles não tragam esse vírus, se por acaso eles tiverem um contato no chão, em alguma superfície com esse vírus, para que não fique na patinha e eles tragam para dentro de casa.
Ou álcool em gel também, mas como a gente sabe, o álcool em gel se torna cada vez mais raro. Um dos professores nessas matérias que eu coloquei lá fala que isso não é nem algo que é próprio agora da Covid-19, que isso é algo que deveríamos fazer sempre, né? Porque o cachorro volta com a pata suja e traz isso para dentro de casa, da mesma forma que deixar o sapato
Do
fora
lado
de
de
casa,
fora.
né? A gente tem deixado também o sapato fora de casa. Ele fala, inclusive, um dos entrevistados fala, inclusive, em você ter uma roupa de casa, uma roupa de rua, se você não quiser ficar lavando sempre a roupa que você vem da rua, você deixar uma roupa do lado de fora. Então, tem aí algumas recomendações, também higienizar os produtos que vêm do mercado. Eu não estou, de forma alguma, aqui querendo ser esgotar tudo, tá? A gente separou lá as dicas e mesmo as dicas que estão lá não são exaustivas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa específica, inclusive a gente tem um e-mail do programa, que é o podcastquarentena@gmail.com, que aí a gente busca mais informações. Para semana que vem a gente está se organizando para poder contar com mais entrevistados aqui no programa, à distância, é claro, mas trazer também a palavra dos especialistas aqui para o nosso Quarentena. Essas foram as principais notícias que a gente selecionou. Então, a gente passa agora a compartilhar algumas coisas que a gente gosta. São dicas fundamentalmente de coisas que a gente viu recentemente, que a gente gosta, ou leu. A gente vai buscar algumas coisas também. Mas antes disso, já que a gente vai falar de séries, né, Thais? Se você achou aí uma notícia bastante interessante sobre uma ação de seriados dos Estados Unidos, né? Estados Unidos e Canadá, né?
É isso aí. Algumas séries médicas produzidas nos Estados Unidos e no Canadá, elas doaram os suprimentos para ajudar aí no combate à Covid-19. Os produtores das séries Grey's Anatomy, The Good Doctor e Station 19 doaram luvas, máscaras, aventais, toucas e roupas hospitalares que estavam lá guardadas, que eles iam utilizar nas suas gravações. Então, todo esse material foi doado para as redes de saúde dos Estados Unidos e do Canadá. Inclusive, uma delas, que é a Station 19, chegou com uma carga de máscaras, que muito se fala da história, que pode vir a faltar máscara, e realmente eles chegaram com essas máscaras num hospital que já estava com problema de suprimento de máscaras. Eles doaram para esse hospital especificamente 300 máscaras.
Bom, vamos às dicas, então. Eu começo, tá? A gente tem uma série preferida que o Thais vai falar daqui a pouco, um achado preferido, mas ele não me deixou falar, falou que essa era a
Falaremos
dele.
conjuntamente.
Mas tem uma que a gente viu recentemente, meio que por acaso, sem ouvir falar nada, no Netflix, que é a série Messiah, né? Messias, que tem 10 episódios. Aí hoje, preparando aqui para falar com vocês, eu vi que na época gerou bastante polêmica, tanto entre cristãos quanto entre muçulmanos, porque fala de uma possível ou pretensa volta de um segundo Messias à Terra. Eu vi também muitas críticas negativas hoje, quando eu fui pesquisar, mas por algo que, em parte, eu acho que foi o que nos pareceu positivo. Eles falam muito que, porque a série, sem risco aqui de spoiler, mas joga bastante com a dúvida, né, se aquele é um Messias mesmo, se é um impostor, e isso é criticado por algumas das resenhas que eu vi. Mas me parece que essa é a dúvida que nos leva a várias reflexões, e um dos motivos que a gente selecionou para esse primeiro episódio aqui, dedicado a compartilhar coisas que a gente gosta, é porque a gente acha que tem algumas questões que aparecem nesse momento e que estão lá, não tem nada a ver, a relação não é direta, mas, por exemplo, a questão do perigo do comportamento de manada, né? Quando uma massa de pessoas adotam um determinado comportamento e sem pensar, sem crítica. Além disso, toda a questão da fé também. Do que é a fé, de como as pessoas se comportam e também o mau uso da fé das pessoas. E além disso, a gente particularmente gostou bastante, se divertiu assistindo. Então, é uma primeira dica aí se as pessoas se interessarem.
E, além de tudo, é uma série muito bem produzida, muito bem feita,
Bonita,
né?
né? Eu lembrei enquanto eu estava falando que eu esqueci uma das coisas que eu queria comentar quando eu falei da questão do comportamento de manada. Continuou-se falando bastante da hidroxicloroquina hoje, né? Que é um dos medicamentos que está em teste clínico como possível arma aí no combate à Covid-19. Hoje a gente teve algumas notícias um pouco desencontradas, inclusive, mas logo de manhã o Einstein, o Hospital Albert Einstein em São Paulo, e a Prevent Senior, que é também uma rede de saúde privada, anunciaram que estão iniciando os testes clínicos com a hidroxicloroquina. Isso é uma boa notícia, principalmente pela participação do Brasil na coleta de evidências, na construção do conhecimento que pode vir a contribuir com o tratamento. Mas hoje eu acho que mais do que nos dias anteriores, a mensagem que eu reforço aqui é de muita calma. Ainda são evidências bastante preliminares, junto com a hidroxicloroquina, vários outros testes estão sendo feitos com outros medicamentos. É motivo sim para a gente ver que há uma luz no fim do túnel, mas a gente está um pouco longe de ter isso implantado em massa, com segurança, com resultados conclusivos. Então, a velha recomendação, não ir à farmácia, tanto para não esgotar esses medicamentos que outras pessoas precisam, quanto porque há riscos sérios de efeitos colaterais. E por que que eu digo isso? Porque, mais uma vez, o nosso presidente da República deu informações desencontradas. Ele fala que mandou o exército produzir agora, porque o Einstein vai usar, e aí gera essa ideia, tanto uma falsa esperança nesse momento, né? Há um motivo para esperança, mas não é essa de que o medicamento vai estar sendo usado em massa amanhã, mas também pode gerar a sensação de que não é necessário o recolhimento nesse momento, e hoje, mais do que nunca, a cada dia mais, é importante que a gente fique em casa. E ficando em casa, voltando agora, uma das dicas é a série Missaia, mas a outra principal, Tárcio.
É, outra é uma série japonesa chamada Midnight Dinner.
Essa a gente descobriu faz uns 2 anos, completamente por acaso também,
Pois
né?
é, e é uma série que ela não tem temporada, não teve temporadas contínuas, né? Ela teve uma primeira temporada e depois passou um tempo até que a outra fosse produzida pela Netflix. Porque essa série, pesquisando, ela já teve 3 ou 4 temporadas produzidas no Japão. Ela é uma série que
Se ela já é um pouco esquisita no Netflix,
Pois
imagina,
é,
esquisita pra gente,
a
né?
original.
Imagina a original.
Ela é uma série que foi baseada em um mangá. Isso é uma coisa muito, muito curiosa. E ela se passa em um pequeno restaurante, izakaya, né?
Izakaya, que
São,
realmente
é o
chama.
nome desse tipo de restaurante. Que tem só uma pessoa que trabalha, que é a pessoa que atende, que cozinha, que é chamada de mestre
Mestre.
pelo pessoal que frequenta. E esse restaurante, esse izakaya, que está retratado no filme, ele fica em um bairro boêmio de Tóquio. E durante a noite, o mestre vai recebendo as pessoas com suas histórias de amor, histórias de família, histórias de sucesso, de fracasso. E tem algumas personagens que são constantes lá, que são os mais próximos do mestre, que estão sempre por lá.
Geralmente a grande maioria pessoas ou solitárias ou desfuncionais de alguma
Ou
forma.
que trabalham na noite,
E
né? É
também
um
muita
bairro
gente
boêmio.
trabalha na noite, é verdade.
E é muito legal porque em todas essas histórias elas vão se relacionando com as comidas que são servidas nesse izakaya, nesse restaurante. Algumas delas, inclusive, que é muito bacana e a gente sempre acaba roubando umas receitas, né, dessa série, que é muito bacana de fazer. E é uma recomendação legal para quem está aí no seu distanciamento social, está em casa. É uma série bacana, que é singela, curta, os episódios são muito curtinhos, são de 20 minutos, e falam dessa relação com comida, né, Mariana?
Fala de comida e fala da relação entre as pessoas também, de encontro, de solidariedade, e tudo isso acho que é um alento nesse momento também. Aproveitando, inclusive, que a gente tá falando da relação entre comida e realmente é um prazer. A gente já cozinhou várias vezes o prato que é destacado lá. Eu acho que uma coisa importante dessa relação com comida, muitas vezes as pessoas vão lá e pedem. Essa é uma informação importante, né? Porque ele fala que ele, além do que está no cardápio, ele faz qualquer coisa que a pessoa quiser, desde que ele tenha os ingredientes. E muitas vezes as pessoas chegam pedindo algo que comiam na sua infância ou que lembra alguma coisa. Então
E
tem
já com os
uma.
ingredientes, né? Tem alguns que
Tem
já
gente que
chegam com a
leva, verdade.
sacolinha.
É. E aí, eu lembrei agora uma coisa que eu comecei a fazer hoje, até não postei ainda, mas no meu Instagram, aí pessoal, é uma iniciativa pessoal mesmo. Eu vou começar a compartilhar. A gente está cozinhando bastante, a gente gosta, para quem não conhece a gente, essa é uma característica que a gente cozinha, gosta de cozinhar. E a gente tem procurado se alimentar bem enquanto é possível, né? Por enquanto a gente ainda não teve problema de abastecimento aqui em São Carlos. E eu tenho percebido muita gente aflita porque sempre comeu na rua e não cozinha ou pedia coisa em casa e as pessoas falando que não sabem cozinhar, mas tentando. E aí eu percebi que eu podia ajudar um pouco dando ideias e contando passo a passo mesmo de coisas simples. Vou começar a fazer isso no meu Instagram. E quem mais gosta de comida também, gosta de cozinhar, essa é mais um apoio aí que a gente pode dar para as pessoas. Bom, para encerrar, hoje também eu descobri que é o Dia Mundial da Poesia. E a poesia também é algo que fala aí com a nossa alma, que nos faz pensar. E aí eu selecionei então, para terminar o programa de hoje, uma poesia que eu vou ler para vocês, que é da poetisa brasileira goiana Cora Coralina. A Cora Coralina nasceu em 1889, em Goiás Velho, então cidade de Goiás. E ela escrevia desde os 14 anos, mas o seu primeiro livro, ela publicou algumas coisas em jornais, mas começou a publicar mais depois que seu marido morreu, inclusive não que houvesse alguma proibição, mas era aquela época, né, que para as mulheres isso não era uma possibilidade. E já com 50 anos, então, quando ela assume, inclusive, o pseudônimo de Cora Coralina, porque esse não é o seu nome é Ana, ela começa a publicar mais, mas o seu primeiro livro só é publicado quando ela já está com 75 anos. E esse poema que eu selecionei, ele é de um livro que é considerado um dos melhores da Cora Coralina, que é o Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha, e que são poemas, inclusive, autobiográficos, e que foi publicada a primeira edição em 1983, apenas 2 anos antes da morte da Cora Coralina, quando ela já estava com 93 anos. Então, ler esse poema é também, vocês vão ver por quê, mas é a mensagem de uma mulher de mais de 90 anos, de como olharmos para a vida. O poema é Ofertas de Aninha aos Moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota. Renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana, numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Cora Coralina. Dedico a todos aqueles que estiverem nos ouvindo e muito especialmente a Adriana, que minha amiga aniversariante de hoje, que depois, como eu disse ontem, terminando aqui, a gente vai fazer um drink virtual.
Virtual.
E a gente termina de um jeito especial também, né, Tarso?
É isso aí. Vamos terminar com uma música que é da trilha sonora do Midnight Dinner que a gente estava falando. Infelizmente eu não consegui, eu não sei o nome da música porque estava tudo escrito em japonês, mas é uma música bem bacana que a gente vai usar para encerrar o programa. Mas antes disso, a gente lembra você que você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail podcastquarentena@gmail.com.
Essa música marca no Midnight Dinner, geralmente quando os conflitos ali se desenrolam e eles vão celebrar em torno da mesa de comida. E é esse o horizonte que a gente tem, né? Acreditando e não duvidando, como coloca a Cora Coralina. Até amanhã.
Fique em casa.
Tabaco no meno me solama de kebuse. Dose kono yo wa shaku no tane. Kemuri yo kemuri yo. Tada kemuri. Issei ga sei mina kemuri. この目の目照る日も曇れ、どうせ一度は涙目。煙よ煙よ、ただ煙。一切が災みな煙。 この目の目忘れて暮らせ、どうせ昔は帰りゃせぬ煙よ煙よ、ただ煙。一切が災みな煙。 煙どうせなくなりゃのの煙煙よ煙よ、ただ煙。一切が災みな煙。一切が災みな煙。
Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB, da Universidade Federal de São Carlos, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Pauta, produção e apresentação, Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício.
Arte e design, de Henrique Matheus.
Desenvolvimento web, Eduardo Martins.
Edição de áudio, Lucas Stefanuto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Música.